Rádio MEC nas eleições 2020.
Aqui no estado do Rio de Janeiro, cerca de 12 milhões de eleitores vão escolher prefeitos e vereadores nessas eleições. Vamos bater um papo agora sobre essas eleições tão atípicas, né? No meio de uma pandemia, o processo eleitoral foi adiado, adaptado, mas segue em curso. E a gente conversa agora com um especialista no assunto, cientista político, sociólogo, professor da UFRJ, o Paulo Bahia. Bom dia, professor. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio MEC. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Jansen. Bom dia, amigos da Rádio MEC, essa rádio tão querida.
Professor, os fatos mais importantes desse ano são, né, a pandemia e as eleições. Né? Na sua visão, como que esses dois fatores se cruzam? Como que o senhor acha que a pandemia influencia essas eleições? Isso aumentou, diminuiu o interesse do eleitor pelas eleições municipais? Como que o senhor vê isso?
Curiosamente, a pandemia foi um fato muito significativo, o principal fato da vida pública do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, a pandemia não está influenciando a dinâmica eleitoral, nem a favor, nem contra. O eleitor, ele desconsiderou a pandemia na questão do processo eleitoral.
Certo. E como que é esse comportamento do eleitor em relação às eleições municipais, esse envolvimento, né, comparando com as eleições nacionais? Né? Ele tem menos interesse ou mais interesse nessas eleições? Tem gente que escolhe candidato de última hora, né? São tantos candidatos. Como que é essa diferença de comportamento?
Veja só. Existe uma diferença de comportamento entre a eleição de prefeito e vereador e a eleição geral de presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. São eleições muito distintas. A eleição municipal, ela é marcada pela pauta da cidade. É a questão da cidade que mobiliza o eleitor. É a avaliação do prefeito, para bem ou para mal, que mobiliza o eleitor. A questão nacional não tem penetração numa eleição municipal. O que nós temos é que o resultado das eleições nos 5.570 municípios, quando saem, eles são apropriados pelos partidos nas suas contabilidades de vitória. Tanto que, curiosamente, todos os partidos ganham alguma coisa ao final da eleição com 570 municípios. Mas eu insisto, acompanhando a eleição há muitos anos, estudando a eleição há muitos anos, as eleições municipais, mesmo em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, elas são mobilizadas pelo interesse local. Veja o caso do Rio de Janeiro. O que está se mobilizando o eleitor é a cidade do Rio de Janeiro, é a gestão da cidade do Rio de Janeiro, para escolher candidatos a prefeito ou para rejeitar candidatos a prefeito. Os grandes nomes nacionais não tiveram peso nas suas preferências, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Ciro Gomes. O eleitor está votando na cidade do Rio de Janeiro, assim como em São Paulo, assim como em Belo Horizonte, na pauta que mais lhe agrada ou desagrada em sua cidade.
Certo, professor. A gente está conversando com o professor Paulo Bahia, sociólogo, cientista político. E, professor, falando ainda do comportamento do eleitor, né, muita gente nem se lembra em quem votou para vereador, ou não se preocupa muito em conhecer, né, melhor o candidato. Tem gente que vota por indicação de amigos. Quais critérios o eleitor deveria ter para fazer um voto consciente e quais critérios que o brasileiro costuma usar aí para escolher vereador ou prefeito?
São duas coisas. O brasileiro, em geral, em todas as eleições, ele é movido muito mais pelos afetos, pela emoção, do que por uma racionalidade política de escolha. A relação pessoal, é a relação de amizade, é a relação de corporação, é essa relação que pesa mais, ou a relação de vizinhança que tem pesado mais nas escolhas de vereadores, de deputados estaduais e de deputados federais. Como professor, eu geralmente recomendo que as pessoas analisem o histórico daquele que ele vai votar. Veja como é a sua trajetória de vida, veja quais são as suas escolhas, o que ele defende, para não se arrepender depois ou não ter vínculo. O que nós trabalhamos é que aumente a consciência cívica. A consciência cívica é permanente. Você vota e você acompanha. Nós ainda não temos isso. Nós temos uma certa alegria e euforia ou tristeza no momento eleitoral. Uhum. Passada a eleição, a maioria das pessoas não acompanha o processo eleitoral, o processo legislativo ou o processo de gestão.
Com certeza. Existe esse clichê, né, da festa da democracia. É. Realmente é algo a se comemorar, a gente
realmente
poder votar.
Temos uma festa.
Mas a gente
exatamente
tem que acompanhar depois, né?
Exatamente.
É isso aí. E, professor, como que o senhor vê aqui no Rio de Janeiro, né, especialmente essa atuação que existe, né, do poder paralelo, né, milícias, tráfico nas eleições? A gente acompanha aí com a proximidade das eleições, a gente vê mais notícias de ameaças e até mortes de cabos eleitorais e candidatos. Como que o senhor vê essa situação aqui no Rio?
Com uma perspectiva trágica. Nós temos isso muito presente na própria cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o entorno da cidade do Rio de Janeiro, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, a presença de grupos armados impondo, intimidando a vontade da pessoa, a vontade do cidadão, não apenas na eleição, mas no dia a dia. Creio que esse é o principal problema, essa é a principal questão a ser enfrentada, não apenas na cidade do Rio de Janeiro, mas na maioria dos nossos municípios, pelo menos 22 municípios.
Com certeza. E, professor, outro problema, né, que a gente enfrenta nas eleições são as fake news, né? A gente espera uma diminuição das fake news nessas eleições, o TSE também já disse que espera aí uma menor influência das fake news. Como que o senhor vê a forma aí como o Brasil tem lidado com as fake news desde as últimas eleições para cá? Mudou essa relação?
Olha, para a eleição de 2018, o TSE tomou uma série de cautelas junto com os TREs estaduais para inibir é impossível, não há como inibir, mas para evitar o seu desdobramento. Então, várias decisões do TRE foram importantes nesse sentido. Nós não vamos ter como impedir as fake news dentro do novo modelo de comunicação que nós temos, que é uma comunicação muito rápida, muito capilarizada, na qual você não tem controle dos emissores. Os emissores não são como no passado, das mídias eletrônicas impressas, o rádio, a televisão, os jornais, que existem. Existia uma certa curadoria na notícia. Mesmo assim, o boato se fazia muito presente em todas as eleições. Com a ampliação do processo comunicacional, isso ganha uma rapidez e acontece de maneira meio anárquica. De qualquer forma, a estrutura montada pelo TSE e pelos TREs, com forças-tarefas, com a Polícia Federal e com o Ministério Público Eleitoral, contribuíram para que o impacto fosse menor do que em 2018.
Muito bem, a gente está conversando com o professor da UFRJ, Paulo Bahia, cientista político e sociólogo. Professor, como que o senhor vê a questão das pesquisas eleitorais, né? O senhor acredita que elas influenciam o eleitorado? Qual a importância da pesquisa?
A pesquisa é muito importante em todos os momentos. É importante para as campanhas orientarem seus discursos e enfrentarem suas fragilidades e aumentarem suas potencialidades, ao mesmo tempo que a pesquisa é muito importante para esclarecer o eleitor. Agora, é evidente que o resultado das pesquisas ela tem um impacto de euforia ou de depressão nas campanhas eleitorais e ela, de certa maneira, o resultado das pesquisas faz com que eleitores possam se posicionar em função do resultado da eleição. Há quem goste de votar em quem vai ganhar, né? Então, as pesquisas são isso. De toda forma, as pesquisas são vitais em qualquer processo eleitoral, tanto para os candidatos como para o eleitor.
Muito bem, professor. Recentemente a gente acompanhou aí as eleições dos Estados Unidos, né? Muita gente fica impressionada com a forma como acontecem as votações, a apuração por lá. E a gente se volta aqui para o Brasil, a gente tem um processo eleitoral super moderno. Como que o senhor analisa esse processo eleitoral brasileiro? Qual a sua visão sobre o nosso jeito de votar?
Olha, foi uma vitória da cidadania brasileira. Nós temos 20 anos de experiência bem-sucedida com a eleição de urna eletrônica e seu processo de contagem digital eletrônico. Em 20 anos, nunca tivemos nenhum problema. É um salto muito favorável em relação ao que eu chamo da cidadania brasileira. Deu segurança ao processo eleitoral brasileiro, que no passado, antes das urnas eletrônicas, era uma calamidade, o mapismo, enfim, o processo de urnas manuais e contagem de voto. Espero que outros países sigam esse exemplo brasileiro tão bem sucedido e efetivamente experimentado em 20 anos que ele vem sendo realizado. Esse ano, mais uma vez, sendo muito bem sucedido.
É isso aí, professor. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na Rádio MEC. É sempre muito bom ouvi-lo e refletir sobre esses temas. Muito obrigado e um ótimo domingo para o senhor.
Eu que agradeço, querido. Bom dia para você e bom plantão.
Valeu, bom dia. Conversamos aqui com o professor, cientista político e sociólogo Paulo Bahia.